Saudações de paz e bem, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos juntos neste podcast, Um Deus de Miudezas, comigo, Padre Jonathan de Jesus, seu irmão de caminhada. E neste dia 21 de fevereiro, oitavo dia da nossa quaresma, nos propomos a meditar a palavra de Deus e caminharmos sempre juntos no favorecimento da nossa santificação. Vamos juntos nesta jornada? Põe-te a caminho. Essa foi a palavra que Deus dirigiu ao teimoso profeta Jonas. Assim também como a Abraão, lá em Ur dos Caldeus, quando lhe disse: sai da tua terra e vai. Jesus também nos ordenou: ide por todo o mundo. E assim podemos compreender que a vida humana é uma constante peregrinação. É sempre um ir além. Sempre um caminhar para frente, nunca para trás, mas para frente, sempre para frente. Pensar nestas palavras, de não olhar para trás, me faz recordar o proto-evangelho de Tiago. Texto apócrifo, ou seja, texto não oficial, mas que a sua poesia, em alguns casos, podem muito nos ajudar a contemplar realidades. Oferece para nós a cena da apresentação de Maria, aos 3 anos de idade, no templo de Jerusalém, e expressa a preocupação do seu pai, São Joaquim, dizendo: chame as meninas hebreias virgens e que de duas a duas tome uma lâmpada acesa para que a menina Maria não olhe para trás e seu coração se prenda por algo fora do templo de Deus. Mas, seguindo o relato ainda do texto apócrifo, não precisou de muito esforço, pois mesmo muito pequenininha, a menina Maria já era inebriada e fixada no amor pelo Senhor. E subiu as escadas do templo sem olhar para trás, não apegando seu coração a nada de terreno. Jesus, no Evangelho, também nos disse que quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno dele. Aprendi uma expressão com jovens da minha paróquia, aqui São Francisco de Assis, em Saramandaia, assim: padre, a vida é que nem foguete. E depois de tanto ouvir isso, um dia perguntei o que significava a vida é que nem foguete. E um deles me respondeu: foguete não faz curva, padre, nem dá ré, só anda para frente. E eu nunca mais me esqueci disso. A vida é que nem foguete, não faz curvas e nem dá ré, só vai para frente. Você pode estar se perguntando: onde o padre hoje quer chegar com isso? Será que já está variando? Não, não. Mas é que faço hoje esse preâmbulo para falar de conversão. Jonas foi enviado a Nínive para anunciar um possível castigo divino e convocar a penitência pela conversão. Assim foi feito em Nínive. E o que foi pedido pelo profeta foi realizado. E o texto concluiu dizendo que, vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado a fazer-lhes e não o fez. Acredito que quem fez autoescola aprendeu que o sinal de trânsito para a conversão é uma seta que retorna, no caso de uma curva obrigatória, ou uma seta que converte para a esquerda ou que converte para a direita. Mas, neste caso de hoje, eu te convido, na lógica da conversão cristã, a ver o sinal de conversão como uma seta que lança para frente. Pois a conversão cristã é expressa pela palavra grega metanoia, mudança de mentalidade. E para ser mais preciso, ou até mais profundo, mudança de caráter. E isso só é possível caminhando para frente. Durante esses dias, insisti muito no convite ao exame de consciência de forma verdadeira e honesta diante de nós mesmos e de Deus, que nos conhece mais do que nós mesmos. Contudo, ouvindo algumas pregações quaresmais, inclusive as minhas, e lendo alguns manuais de exame de consciência, me questionei se nosso empenho nos levaria de fato à conversão, fruto de um autêntico arrependimento, ou nos paralisaria no sentimento de culpa. E aqui é importante recordarmos a importância do sacramento da reconciliação ou da penitência em nosso caminho de conversão, pois lá no sacramento da reconciliação é onde fazemos a confissão dos nossos pecados. E a matéria para este sacramento não é a culpa, mas sim o arrependimento. Sem arrependimento, não tem perdão. E para isso é necessário fazer uma autoanálise, a partir do que é arrependimento e culpa. E qual é a diferença de um e de outro, para analisarmos bem a nossa vida. Vamos lá? Começo pela culpa, por ser o mais nocivo e danoso, e o que precisamos de fato extirpar do jardim de nossa vida. A culpa é um sentimento de derrota. Olhar para ontem, olhar para o ontem da vida, para o passado, perceber que se atrapalhou, que errou, que pecou, e tomar sobre si um peso, uma carga enorme de fracasso. Desta forma, a culpa aprisiona, a culpa maltrata, a culpa vulnerabiliza, e assim também a culpa adoece, adoece a mente, o corpo, o espírito. A culpa traz consigo tristeza, desânimo, torpor no caminho da vida. Um olhar para si é excessivamente negativo, gerando falta de auto-perdão e gerando também baixa autoestima, a ponto de não conseguir acolher o perdão oferecido, por não se sentir merecedor do dom do perdão de si mesmo e também do outro, e inclusive aqui entra o não se sentir merecedor do perdão de Deus. E fico pensando nas pessoas que sempre retornam aos pecados passados na confissão, pecados já confessados, mas que sentem sempre a necessidade de voltar a confessar. Não por já não terem sido perdoados por Deus através do sacramento, porque se houve arrependimento, houve a confissão do pecado, houve a absolvição, foi perdoado, mas por ainda não se perdoar, ou até mesmo por não se sentir digno ou digna de receber de Deus o perdão. No que diz respeito à vida espiritual, isso pode criar um ser obsessivo, uma pessoa obsessiva, ou até mesmo uma pessoa doentemente escrupulosa, religiosa, chegando mesmo até a duvidar da misericórdia de Deus. Como que isso é perigoso? Já o arrependimento nos lança para a frente, nos faz olhar a vida com outros olhos. O arrependimento é libertador, é iluminador, pois gera uma nova consciência de responsabilidade para não voltar ao erro, para não voltar ao pecado. Dar a possibilidade de olhar para o fracasso, reconhecer sua fraqueza, reconhecer que errou, reconhecer que se atrapalhou, reconhecer que pecou, tirar lições e decidir levantar e continuar a caminhar, buscando sempre forças em Deus e recorrendo à sua bondade e misericórdia, lembrando sempre que Deus é bom e seguir para frente. Ouvi uma vez em uma homilia na rádio um padre que dizia: entre o ideal e o real existe sempre um ser em construção. Diferente de dizer que existe uma distância entre o real e o ideal, né? Como nos diz o ditado. Mas reconhece esta frase do padre, que até o ideal existe sim as quedas, as possibilidades de erro, as nossas rugas, as nossas angrúrias, mas existe também a possibilidade de alcançar a meta desejada. O reconhecimento de que eu não sou um ser fracassado, mas eu sou alguém a caminho, eu sou um ser em construção. Esta perspectiva gera em nós a graça da conversão. Olhar para o passado com misericórdia, o presente com determinação e o futuro com esperança sempre renovada. Esse olhar positivo da obra da graça de Deus em nós deve nos levar a uma consciência de responsabilidade e cooperação com Deus. E nunca, mas nunca, há um relativismo de achar que nada é pecado e que nós não erramos, mas foi uma coisa comum que aconteceu em nossa vida. Não, nos torna corresponsáveis e cooperadores na obra da redenção. Meu irmão e minha irmã, eu desejo que nosso percurso quaresmal nos cure do excesso de culpa e gere em nós um espírito consciente de conversão, onde não caiamos nem no mal do escrúpulo excessivo e nem na tentação do relativismo, mas cresça em nós a imagem boa de Deus, a consciência de que Ele caminha ao nosso lado e que não estamos sozinhos, que Ele é nosso companheiro de caminhada, mas Ele também é nosso caminho, Ele também é a nossa meta e o nosso auxílio vem dEle. Que possamos ser curados, inclusive, da falsa imagem de um Deus castigador e não misericordioso, que às vezes cresceu dentro de nós durante toda a vida. Amém. Penitência nova e antiga. Este é o texto de Kiara Lubick que iremos refletir no dia de hoje. Vamos escutar as palavras da serva de Deus, Kiara Lubick, fundadora do Movimento dos Focolares, com bastante atenção. Estes não são bem os tempos em que se proclama a penitência. Aliás, e é até frequentemente, ela é contestada como uma herança obscura de séculos remotos. A nossa época é aquela em que mais se ressalta o amor, porque Deus é amor. Hoje em dia, a primeira etapa da conversão das pessoas consiste muitas vezes em acreditar no amor. E quando isso acontece, jorra um fluxo de vida nova. A fé no amor de Deus abre os olhos para que vejam homens, coisas e circunstâncias diversas como manifestações desse amor, e dá a tudo isso, inclusive, a explicação luminosa. Então não é difícil, aliás, é quase impossível, às vezes, não corresponder a esse amor, ao que ele pede, ao que ele quer. E os mandamentos de Deus se tornam meios para correspondermos ao amor com o amor. Mas ainda, a alma percebe instintivamente que a dor é algo sagrado, que não se deve rejeitar, mas acolher e até mesmo desejar. Ela descobre que Deus nos mostrou seu amor com a dor, e é com a dor, com a renúncia, com a morte do eu, que podemos retribuir. Então, a necessidade de penitência surge, por outro caminho. Que protestem, que subvertam a ordem das coisas, que lutem por permissões novas e absurdas e ilícitas, que se abram também para uma renovação salutar. Mas quando quisermos continuar cristãos, duas coisas deveremos reconhecer. Por mais voltas que demos, Deus é amor e amor crucificado. Kiara Lubick. Aprendemos assim que o primeiro ato da conversão é realmente o reacreditar na força do amor. Reacreditar que Deus é amor. Fazer com ele uma experiência bastante firme de que de fato somos amados. Aquela consciência do evangelista João, Deus é amor, e antes mesmo de nós amarmos a Deus, ele nos amou por primeiro. É esta realidade que faz com que todas as coisas tenham uma ótica diferente, que nós possamos corresponder a este amor de Deus não por medo, não por culpa, mas por consciência de que, por sermos amados, retribuímos com generosidade este amor. Que Deus faça de nós pessoas novas. Um grande abraço, fique com minha bênção e até amanhã.